Esse Deus é o máximo. Ele é maravilhoso. Oh, aleluia. Toda glória ao nosso Deus. Aleluia. Louvemos ao Senhor porque Ele te ama. Ei, pensa nisso. Você tem que meditar bastante, bastante a palavra de Deus. Ô, gente, essas louvores que nós cantamos aqui na igreja e chegamos até adorar o Senhor, tudo isso é bom para você fazer na sua casa, de repente, para te ajudar, não é? E ouvir esses ensinos que Deus traz aqui para nós, né? Deus usa um ministro para falar com as pessoas. Quando esse ministro é sintonizado com Deus, é Deus que está agindo para falar o que Deus quer. Então ele dá as dicas tão poderosas, mas são simples, que até a criança pode fazer. Qualquer um entende. É só mudar a sintonia, né? É igual mudar a chave da eletricidade. Se ela estiver ligada, muito bem, nós vamos ter a energia operando. Se ela estiver desligada, não vai estar operando. Então é isso que nós temos que fazer. Ligar essa chave do Espírito. Você é nascido de novo. Você tem Deus aí dentro. Não despreze Deus e ande com esse mundo, com esses pensamentos. Isso nunca vai dar certo. Quando você precisar mesmo de uma solução, uma decisão para resolver a sua vida, é só na sintonia dele. Não na do mundo. Mas você não busca esse relacionamento, na última hora você quer que a sintonia de Deus entre em você, não sabe sintonizar ele. Você não aprendeu. Aí ficou lá um pouquinho, ah, então eu já vou para cá. Eu tenho que fazer? Porque não é assim. Você, todo dia, você tem que buscar essa sintonia que é Deus. É simples. Deus está comigo. Pronto. Começa a adorar o Senhor, focaliza ele. Depois você estuda a palavra, lê a Bíblia, ora em línguas. Aquilo vai se tornando vida no Espírito. Sem você perceber, porque as coisas espirituais a gente não percebe. A gente nem percebe o quanto que já andou. Já andamos muito do que a gente era nas trevas. Meu Deus, né? Hoje nós temos tolerância para ouvir falar de Jesus. Temos tolerância para buscá-lo, para aceitá-lo. Coisa que não tínhamos antes, porque trevas não aceita Jesus. Só por um milagre mesmo, que nós aceitamos. Porque ele nos amou primeiro. Ele se aproximou de nós com poder. Quando a palavra foi anunciada do Evangelho Jesus, o poder veio e nós aceitamos. Então é ele que fez. Senão nós não íamos aceitar coisa nenhuma. Tá? Então agora, o que Deus quer? Que você entenda que a sua mente não é mais para ser o seu Deus. Porque antes, nas trevas, a mente era o Deus. Eu faço isso, eu faço aquilo, o que eu vou fazer? Ainda vou pedir orientação de outra mente, de outra pessoa, para me dar uma dica. Fazemos uma reunião para ver a mente de cada um, como que é. E, gente, não dá certo, né? Vai até um pedaço. Agora, o que Deus faz é a obra dele, é eterna. Não desmonta nunca. É isso que nós temos dentro de nós. Então, a nossa mente não é mais para estar no altar. Ela não é Deus. Ela não é Deus. Ela tem que estar subjugada ao Espírito. Ela vai ter que ser transformada e renovada. Porque tudo o que Deus diz, ela fala, ah, não. São trevas. É a cegueira, que está escrito aqui na Bíblia, que as trevas causaram no coração do homem. Então, quando fala assim, não, Jesus cura. Não, Jesus, ele vai dar um jeito nessa situação. Porque ele disse que ele já tem a solução. Ele disse que ele é o teu provedor, digamos que seja isso. Ou que ele é a paz, vamos dizer que seja um relacionamento que já vai acabar. Não, ele disse que tem solução. Tem quando você entrar no que ele diz. Que a gente quer que o outro faz, né, gente? Nós ficamos ruinzinho, mas sempre encapado de bom, né? Porque ninguém tá errado. Quer dizer, todo mundo tá errado, não eu. Que é assim que é, sabe? A gente põe culpa nos outros, Adão e Eva. Puseram culpa na serpente, em quem você quiser. Quando você mudar, tudo muda na sua vida. É incrível! Porque você anda no outro lugar, você anda na glória de Deus. O diabo não tem mais chance para acabar com a tua vida. Quando ele pensar que ele vai usar uma pessoa, uma lei, um negócio para acabar com você, ele cai na hora que você não está naquilo. Você está alicerçado na palavra que é Deus. Ele é o dono de tudo. E ele vai te favorecer. Gente, você não acha isso maravilhoso?
Amém.
Então, é isso que nós estamos vendo aqui. Esse é o evangelho. Isso é a salvação. Dentro do evangelho está tudo, tudo, tudo. Então vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Mais uma vez. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora então, maior é o que está em mim, que é Deus, do que o que está no mundo. O problema, maior é o que está em mim, quem é? Deus, do que o que está no mundo, que é o problema. Maior é o que está em mim, do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, amém, aleluia. Vamos sentar, sejam todos muito bem-vindos. E que o Senhor abençoe muito seu coração hoje. Seja louvado o nosso Deus pela tua vida, por você estar aqui. Você não veio aqui, ah não, eu decidi ir para a igreja. Gente, isso é o último lugar que uma pessoa decide. Isso daí é a força do Espírito Santo. Isso é o convite de Deus que ele fez para você e você aceitou. Não é que você de repente levantou, ah, vamos hoje para a igreja. Não, não é a sua carne. A sua carne nunca vai falar para você vir na igreja. Sua carne vai mandar você ir no boteco. Vai mandar você ir para o mundo, vai mandar você ficar deitado, vai mandar você pecar, vai mandar você não fazer nada. Fazer só coisa ruim. Mas quando você vai para Deus, é o Espírito Santo. Ele te convidou. Então, você tem que entender que Deus está ligado na sua vida. Que as coisas não acontecem. Ai, meu, eu pensei isso. Não, Deus, ele fez de tudo para você ouvi-lo. E foi o que você pensou. Foi ele. Porque o diabo não ia falar assim, vai lá na igreja. Não, o diabo nunca vai falar para você. Orar em línguas, menos ainda. Adorar a Deus, não. É para adorar o diabo. Adorar o diabo, essa vida é uma desgraça. Essa vida não dá. Isso daqui, eu vou te contar, olha aqui. Não dá nada certo na minha vida. Eu já fiz de tudo. Isso é louvar, adorar os diabos, é isso aí. Ele fica, ó, empoleirado no ombro e vai tacando isso na cabeça e a pessoa vai falando. Tem poder na palavra. A vida vai caindo para baixo cada dia. Esse carro não presta, podia ser melhor. Essa porta não abre, porque essa fechadura é um lixo. Essa cama é dura, olha o buraco que tá, não aguento. É, você só fala maldição. Tá louvando o diabo. Você entende que você tem que mudar? Quando você começar a andar com Deus, você vai abençoar. Louvado seja Deus pela minha vida. Você vai ficar vendo o problema e ficar falando a maldição do problema para você ficar enterrado com ele. Depois quer que Deus age. Não é assim que age. São princípios muito simples de Deus para serem praticados. Só que tem que vir do Espírito, porque não é com a cabeça. Mas tem que começar. Tá bom? Então hoje eu vou falar sobre a mente, que é muito importante, tem que ficar falando até você receber a revelação do Espírito Santo. Porque nós temos que tomar posse da nossa mente. Porque a mente, ela foi entregue a Satanás 100%, quando Adão e Eva caíram. Porque Adão e Eva viviam num relacionamento íntimo com Deus, tá? Então Deus os criou com amor, com poder, colocou a vida neles. A vida é o próprio Espírito Santo. Amém? Quando ele soprou vida, soprou aquele sopro, foi vida. Porque eles estavam feitos lá, já prontinho, mas não tinha vida. Tá bom? Então Deus soprou, eles viveram. Diz que eles se tornaram alma vivente. Ou seja, eles adquiriram um espírito. Isso quer dizer, alma vivente quer dizer adquirir um espírito com Deus. Porque Deus não habita em carne. Foi no espírito. Alma vivente quer dizer espírito. Então eles tinham um espírito vivo para ter relacionamento com Deus. Beleza, tudo bonito. A alma deles nunca viu pecado, nunca conheceu pecado, não sabe o que é pecado. Não sabia nada o que era contra Deus. A alma. Então a alma trabalhava muito bem com o espírito. Dava tudo certo. Obedecia, era unido. A alma tem poder, mas ela tem que estar unida a Deus. O que é a sua alma, afinal? É o seu intelecto, a sua mente, a sua vontade própria e as suas emoções, os seus sentimentos, essas coisas aí. Então, isso daí, a psicologia tenta, né, cuidar disso, mas ela vai até onde a ciência vai, não resolve nada, só Deus. Porque isso tem que ser transformado. Essa condição tem que ser guiada pela verdade, para você ter controle na vida, senão você não tem. Porque remédio não controla. Remédio faz você ficar assim, ou então você está assim, faz você ficar demais assim. Então não é o caso. A palavra de Deus transforma isso tudo, cura, liberta, faz tudo novo. Mas aconteceu o quê com Adão e Eva? Isso que eu estava falando. Eles pecaram, desobedeceram a Deus, na hora o Espírito de Deus saiu deles. Como eu expliquei a semana passada, né? As dispensações do Espírito Santo. Que no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha e saía, porque eles não tinham o Espírito nascido de novo para Deus se alojar lá dentro, morar. Como você tem um Espírito nascido de novo, com a natureza de Deus, para Deus vai ficar lá. Deus não vai entrar na meleca, no pecado, na podridão. Ele não vai entrar onde o diabo está. Não tem espaço. Ou é Deus ou é o diabo. Então, nessa dispensação, o diabo tomou posse da vida do homem. Imediatamente, Deus saiu de Adão e Eva. Eles, então, se tornaram carne. Acabou de ser espírito. O que, que Deus fez nessa hora? Deus deu consciência para a mente deles. Para a alma. Que a alma está bem. Essa consciência, ela é uma que nem uma pele que liga a carne... Sabe assim? A pele está junta com a sua carne. Se você tirar a pele, você vê a carne viva, né? Então, gente, a nossa alma com o nosso espírito é tão interligado que é tipo isso. A consciência, ela não é espiritual. A gente pode confiar na consciência porque o Espírito Santo fala lá. Mas nem sempre. Então, não é 100% confiável ouvir Deus através da consciência. Tipo, eu vou lá no mercado, ai que sede, vou pegar essa latinha aqui, ai, abri a geladeira, já toma uma coquinha, ou uma água, o que você quiser, que delícia, e taca a coisa no lixo, e vai, bom, aqui está a minha compra, e na nota não sai aquilo que eu peguei. Mas na hora que eu peguei, eu nasci de novo. Ah, isso não é certo, não. Ah, mas também é grande coisa eu pegar uma latinha aqui, não tem importância. Sim, foi avisado, a consciência é isso. Tá ok? Então, nem é 100% confiável a consciência quando Deus quer falar conosco. Mas ele usa também a consciência, ok? Porque isso aí está os mandamentos. Eu sei muito bem, ele fez isso para Adão e Eva, para quê? Para saber, para Adão e Eva ter noção do bem e do mal, do que agrada a Deus e do que não. Porque antes eles sabiam bem como que andavam com Deus. Agora eles aprenderam a andar com o diabo. Só coisa adversa a Deus. Está entendendo isso? Então o que aconteceu? Nessa hora o diabo tomou posse da mente dos homens. Tudo é aqui do mundo. Fez que nem um quadrado assim, sabe? Uma forma para a mente. É ele que deu todas as ordens. Tipo, não creia em Deus... Ele não faz o que ele fala, ele mente Deus, é isso tudo. Porque foi o que ele fez com Eva. Não, mas se você comer, aí você vai sim conhecer o que é o bem e o mal. Você não conhece? Porque Deus, ele quis dizer, Deus não te revelou isso. Ele escondeu alguma coisa boa de você. Porque é assim que ele faz, ele usa de uma vozinha, sabe, se você fizer isso, vai ser melhor a sua vida. Então, ela começou a acreditar na mentira do diabo. Já saiu aquela santidade, aquela perfeição de Deus que estava dentro deles. Olha o perigo. A mente acredita em coisa errada, porque ali é que foi formado o pecado. Na alma. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Então, a alma foi formada com o pecado, com a mentira. Deus mente. Não, ele sabe, ele faz, mas você está vendo sua situação? Ele não vai fazer. Então é por aí que nós temos que mudar a nossa mente. Nós temos que tomar posse da mente agora. Gente, está tudo correlacionado com a posse do povo hebreu que saiu do Egito para tomar a terra prometida, onde eles iam largar a mão de ser escravo. Agora nós vamos largar a mão de sermos escravos do diabo na mente. Que não acontece as coisas, porque somos escravos do pensamento, errado. Agora nós temos, por isso que é libertação, liberdade que Deus nos deu. Está em Gálatas. A liberdade que Deus nos deu é para a gente pensar igual Deus. Antes não podia pensar igual Deus. Se você não tiver a sua natureza nova, que Deus te deu, com a, que é com a natureza dele, o seu espírito, você nunca vai poder mudar a sua mente. Porque você não tem o poder dele. É com o poder dele que você vai mudar a sua mente. Então foi isso que Jesus veio. Ele trouxe de volta aquilo que ele tinha feito, só que agora é muito melhor do que foi com Adão e Eva. Porque agora nós conhecemos esse amor perfeito de Deus, o que ele fez, a grandeza dele para nos resgatar da mão do diabo. Coisa que Adão e Eva nunca conheceram. Nunca nem souberam disso. Tá? Então, você tem que tomar posse da tua mente. Eu estou doente, eu não aguento, eu estou mal, eu sou incapaz, isso não vai ter jeito. Aí você olha para a situação, ah, isso aí não vai mesmo. Pronto, você está indo contra o que Deus fala, é a tua mente. Só dá coisa errada. Então você vai ter que tomar posse disso. Porque você é soberano com relação ao seu pensamento. Deus te deu isso. Uma soberania, sabe o que é isso? É dono. Você que vai tomar conta do seu pensamento. Não é Deus não, meu querido. Porque ali tem duas coisas, Deus ou o diabo. Não pode ficar mix, porque o diabo vai vencer. Porque já era dele. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 6. Vamos ver aqui. O que, que Deus está falando primeiro para nós sobre isso daqui. Vamos ver aqui o versículo em Mateus 26, no capítulo 6, o versículo 31. Olha só como que Deus está falando conosco aqui. Ele diz assim, olha, por isso que é na mente que vem a inquietude. Estou preocupada com isso, estou com medo daquilo, acho que não vai dar certo. Fica aquela ansiedade, que é medo, por causa do problema. Se vai acontecer, se não vai. É isso que tem que sair da cabeça. Isso é liberdade que Deus nos deu, mas veja que isso está na cabeça, tem que sair. Por isso que a mente tem que ser renovada. Ele diz no versículo 31, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. É isso que ele está falando. Então, são os pensamentos que nos deixam cativos. De quem? Do diabo. Quando eu fico preocupada. Será que vai dar para pagar a conta? Começou hoje, mas aí já não está boa a minha finança. Pronto. Será que... Mas aí é primeiro dia, nem se fosse o dia último. Deus sabe. Se você pensar como ele, Deus, a resposta vem. Você entende? Você tem que pensar como Deus. Para você não ficar cativo com o diabo. Aquilo é uma preocupação doentia, satânica. Demoníaca, que é o que ele acabou de falar ali, porque veja que fica, nós ficamos ligados às palavras que nós vamos falando. Não, mas o que que aconteceu? Ai, sabe que eu estou preocupada, você não aguenta que aquilo está te dando angústia, você acaba falando. É porque eu estou, pronto, o diabo aí, ele está vencendo, você já está perdendo, porque você está mostrando a sua incredulidade. Deus não age. Então é um treino espiritual, orando que você vai mudar a sua vida. Ai, eu fui, olha, eu fiz uma entrevista, ai, mas eu não sei, não, ai, olha, eu acho que nem vou passar. Eu não fui bem, eu acho que, então pronto, você mesmo já se derrota, porque você sempre se achou que você não está bem. Tem isso aí. Está valendo isso? Por que que você acha que você não está bem? Porque é a tua cabeça. Está errado. Você foi formado assim, com o pensamento do mundo, isso que chama. É que nem uma moldura com cimento. Está lá dentro. Isso vai ter que ser quebrado com o poder de Deus, da palavra. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade é Jesus, é o que a Bíblia diz. É a palavra. Por isso que você tem que estudar, ouvir e se posicionar nessa situação. Então você vai falando a palavra que vai quebrar essa fortaleza. Tipo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Mas não sou eu que sou a soberana e posso fazer tudo, não. Eu tudo posso nele que faz. É Cristo Jesus em mim que faz. Então eu confessando isso, não, eu não sou a última pessoa do mundo. Sabe, eu não sou burra coisa nenhuma, eu não sou nada. O Senhor me deu a capacidade para eu ter, para eu possuir, para eu fazer. Eu posso. Tá? Porque foi o que os espias fizeram lá com o povo no Egito, o povo hebreu. Eles foram espiar. a terra prometida e falaram, não, não dá, nós não podemos. Isso tem que sair da tua boca, Zuri, tem que sair. Nem que você veja que você não pode, não verbalize, isso é perigoso. Não, mas eu não posso. Um dia, não sei o que eu estava, olha, eu estava naquele viaduto que vai para Osasco ali, sabe quando sobe para Osasco? Eu estava naquele lugar. Eu ia indo com a Denise não sei aonde. E eu não sei o que, que ela falou, eu falei assim, ah, mas eu não posso. Ela falou, mas não é você que está confessando que é rica? Que você tudo pode? Gente, mas valeu que foi, pum, pum. Valeu. Gente, tem uma correção que você tem que receber. Filho fala muito com pai e mãe, vocês prestem atenção, viu? Porque eles falam mesmo. E às vezes, é, mas é verdade, abre o seu coração. Gente, foi na hora. Eu falei, mas não é você que está confessando que você é rica, que você pode? Ué, pois eu estava mesmo, que eu tinha que ir para os Estados Unidos, eu tinha que confiar em Deus. Mas valeu, valeu. Eu não fico verbalizando isso. Tá valendo, gente? Então, as palavras é que te deixam cativos, presos. Vocês ficam presos por causa das palavras. Mas essas palavras vêm da onde? Vêm do que você pensa. Pode abrir agora, então, em Provérbios 23 e veja o versículo 7, tá? Provérbios 23, versículo 7, diz assim, ó, vocês conhecem. Porque como imagina a sua alma, ou seja, como você pensa... Porque pensar e imaginar é a mesma coisa, tem o mesmo poder. Se for do lado de Deus, imaginar e pensar, 100% vitória você vai ter. Porque é Ele que gera, Ele te dá aquela imagem, aquele pensamento, para você ser. Ou é o diabo, é o que está no mundo, que você foi formado, desde que você nasceu, até o dia que você nasceu de novo, que você então adquiriu a condição de pensar diferente. Mas precisa ter os ensinos. Como é que você vai fazer para pensar diferente? Mas amém. Está acontecendo. Então tem que sempre estar em cima disso para você ir trabalhar com isso. É com isso que você vai trabalhar na sua vida. Você que tem que mudar o seu modo de pensar. Se tem coisa na tua vida que você não gosta. Tem porque você pensa errado. Porque a hora que você pensar como Deus pensa, acabou o problema, meu amigo. Olha que glória. E é verdade. É demais, gente, é poder. E uma vez que está estabelecido aquilo que Deus diz dentro de você, nunca mais você perde. Porque você anda naquilo. Você adquiriu, você foi atrás, você buscou, foi você fazendo a sua parte. É diferente quando você recebe de alguém que ora por você. Você nem sabe por que aconteceu, como que é. Agora, você foi atrás, você foi lidar com a sua vida, junto com Deus e a palavra. Aí pronto. Você adquiriu, você chegou naquele lugar, aquele lugar está estabelecido, é a rocha da tua vida, da tua salvação, da solução do seu problema. Você não acha isso o máximo? É Jesus! É maravilhoso, você não pode viver sem Ele, porque problema vem todo dia, né? Então ele diz, porque assim como você pensa na sua mente, que é alma e mente, amém? Como você pensa aí na sua mente, é o que você é, meu querido. Você está parado nesse bloco aí, porque você é isso, pronto. Ai, não diga, vai. Não, gente, falar a verdade ofende os outros. Sério, mas eu não estou aqui para ofender ninguém. E que você não tem um coração ofendido, porque Deus está falando com você. Eu estou falando o que está na Bíblia. Eu estou reportando o que Deus diz. Mas o próprio Jesus falou com aquela multidão lá, e ah, não dá para aguentar a tua palavra, é muito forte, Jesus, não há quem aguenta. Pum, foram embora, bateram a porta. Jesus olhou para os 12, e aí, vocês também não vão? Pode ir. O que vocês estão fazendo aqui? Porque ele disse, eu, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem a vida eterna. Isso daí, em tudo que ele vinha ensinando, eles ficaram, sabe assim, ofendidos, a verdade ofende. Eu não. É orgulho, uai. Você não quer aceitar Jesus. Abre seu coração. Que nem eu fiz na hora que a Denise falou pra mim. Olha, né? Você que tá confessando que você é rica. Qual que tá falando que você não pode? Pronto. Eu nunca mais, gente. Parei. Aceitei na hora. E o que elas falam? Uai, mas não é assim que... Olha, realmente eu não cheguei nisso ainda. Eu estou orando, mas se você me ajudar em intercessão, eu aceito. Porque é isso mesmo. Eu aceito. Você tem que ter um coração quando vem uma correção, que é para o bem. Ninguém corrige para o mal. Mas nós temos já uma barreira. Não me corrige, eu não aceito. Pronto, fica cativo do diabo. Né? Não quero que fale. Eu sou ótima. É orgulho, né? Mas vai falar, Espírito Santo, só um pouquinho agora. Me ajuda, vai. Um pouquinho, né? Vamos falar assim. Ele sabe o quanto. Mas então, gente, nós somos o que a nossa cabeça pensa. Só que tem um porém. O que a nossa cabeça pensa afeta a nossa vida. Não vai para frente. Você tem que entender isso. Que o que você está pensando está afetando a sua vida. Ela, por isso que fica aquilo, tormento, tormento na cabeça, rodando. E uma hora pensa nisso. Quando não é uma coerência, não é Deus. Porque uma hora você pensa que vai ser, então eu vou fazer assim. Depois você pensa assim. Depois você pensa, como é que eu sei isso? Porque eu sei, ué. Porque eu sou igual a você. Porque eu já lutei. E se vem algum pensamento, nem vem. Eu já tomei posse do meu pensamento, eu não vou aceitar isso. Eu sei discernir. Você não pode mais andar lá, 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 pensando o que o diabo quer. Derrotando você. Isso é pensamento do mundo. Tá valendo? Estão me acompanhando?
Sim.
Larga a mão. Aí, aquela pessoa não gosta de mim. Olha, ela me olhou daquele jeito. Eu não sei mais o que eu faço. Ai. É só você amar com o amor de Cristo. Jesus está tudo limpo. Porque, com amor, meu bem, derrete qualquer montanha de gelo. O amor de... O amor é ágape. Não tem quem resista. Se você amar, pode ir levando uns coices, de repente. Mas no fim, gente, aquilo derruba. Porque o amor de Deus vence. É poder. Então, não vai andar com a cabeça, como está escrito aqui, com o pensamento do mundo, tá? Então, se o seu coração... Vê que o coração e o pensamento estão ligados. Então, se o seu coração pensa com fé, vai afetar os seus pensamentos. Vai afetar os seus pensamentos, tá? Ai, mas será que vai curar? Pronto. Então, eu estou falando uma coisa que está no meu coração, mas não bateu com a minha cabeça. Foi bem o que eu falei ontem. É bom vocês ouvirem pegar a pregação de ontem. O ensino de ontem vai te ajudar a encaixar com isso. Ah, não bateu. Tem coisa aí que está errado. Pronto. Já anula. Então, o que você pensa é importante. Tá? Que tem que vir do teu coração. Se é até que tem do teu coração, vai afetar mesmo a sua mente. Por isso que você vai trabalhar com a tua mente. Para você crer. Tá valendo? Ah, eu tô falando uma palavra que às vezes até arrepia. Trabalhar. Digam, trabalhar. Ah, não, trabalhar. É isso aí. Foi o que Deus mandou Adão e Eva fazer. Agora vocês vão trabalhar. Porque vocês viviam aqui, ó, na glória, que nunca precisava fazer nada. Porque não tinha pecado. Agora vai trabalhar pra você comer. Então agora nós temos que trabalhar com o que nós vivemos a vida inteira. Que pela graça de Deus nós recebemos a vida dele para sair fora dessa porcaria. Agora eu tenho que trabalhar com isso. É, então, trabalhar. Agora você quer o quê? Ficar sentado aí, vai embora, com a Bíblia embaixo do braço, domingo que vem é a mesma coisa. Não aconteceu nada durante a semana. Você é o mesmo, você é o mesmo, não pode. Vai andar atrás da sua vida. É isso que você tem que andar atrás, da sua vida. Se você quiser que bênçãos fluam daqui e alcance outras pessoas, inclusive a tua casa. Se você quiser, é assim que funciona. Mas vale a pena, gente. Porque daí você descansa. Em vez de você querer ficar lutando com a tua cabeça, que está tudo errado, e ver que está tudo errado também, em casa ou no trabalho, sei lá o quê, e você não consegue mudar nada, porque nem você mudou. É esta é a chave. Estão me acompanhando?
Amém.
Maravilha. Ah, gente, isso aqui é o máximo. Tá? Então, se tem confusão aí no seu coração, é o que o teu pensamento é. Confusão o dia inteiro. Tá valendo? Então, gente, vai sintonizar. Ah, eu não sei se eu abro ou fecho a porta. Ai, que confusão. Como você não sabe? É hora de ficar aberto ou ficar fechado? O que você vê? Ah, estão acompanhando? Confusão pura. Então não pode tomar decisão. É confuso. A mente, pensamento, tudo. Não pode uma pessoa de fora ficar dando orientação. O que é isso? Você não é bebê. É o Espírito Santo que tem que te dar a orientação. Então relacionamento com ele vai te dar sim. Porque você tem um espírito nascido de novo. Você começa a orar em línguas, começa a ler a palavra de Deus, senta lá, adora esse Deus. Estuda a palavra. Começa a se examinar. Peraí, eu estou com paz ou eu estou... Tá valendo. Não, eu estou... Então, peraí, tem coisa ruim. Eu vou ficar mais aqui, porque eu tenho que ficar livre disso. Eu estou ruim, mas não é por causa da outra pessoa que me fez ficar ruim. É porque eu estou mal aqui dentro. As minhas emoções, meus pensamentos, meus sentimentos. Isso não está bom. E eu estou... Mas não tem remédio para isso. Vocês estão acompanhando isso que eu estou falando? Então você vai orar porque o seu pensamento está errado. O seu coração está errado. É você que tem que sintonizar em Deus. Ele é o remédio para a tua vida. Ele é a solução para você. Médico não dá conta, gente, mais. Porque tudo está vindo desse pedaço. Os médicos, coitados, eles não sabem mais o que fazer. Eles não acham nem coisa. E não tem nem onde pôr mais gente. Principalmente os crentes. São eles que estão superlotando os hospitais mais do que os ímpios, gente. Olha isso. Não está bom isso. Toda hora precisa ir lá bater. Gente, você tem a porta de Jesus, entra lá. Mudar o seu coração, o seu pensamento, você vai ficando saudável em todas as áreas. Olha que coisa maravilhosa, tá? Então, se nós queremos o que Jesus falou assim, olha, eu vim dar vida e vida em abundância. E ele dá paz, ele dá alegria, ele dá provisão, ele dá segurança. Olha, enfim, ele é a vida por excelência. Mas essa vida, ela está no seu espírito. Você vai ter que trabalhar com o seu pensamento para você ter isso. Eu vou ensinar mais sobre isso semana que vem, não percam, sábado e domingo. É um ensino fenomenal. Mas não é só você escutar e não fazer nada. Tudo bem, você pode escutar e não fazer nada. Mas você não vai poder ficar aí reclamando da tua vida. Porque se você fizer o que está escrito aqui na palavra de Deus, o que você aprende, a sua vida vai mudar. Demora por quê? Porque o coração é duro. E coração duro são trevas. E trevas são... Então, falaram bem baixinho. Mas é isso. É, não, porque ofende, né, gente? Cristão tem diabo? Tem demônio? Tem sim. Ai, vou embora dessa igreja agora. Aí, pronto. Então, já falou. Tá? Então, por isso que nós lemos a semana passada que, então, quem será contra nós? Se Deus é por nós. Entra aí. Então, aquela pessoa está acabando com a minha vida. Está acabando, porque olha o que você pensa. Olha o que você tem dentro de você. Ela, o que for possível, aquela pessoa vai fazer, porque é o que você é dentro. Demais, gente. Demais. Quando eu comecei a ir para os Estados Unidos, ficou aquela guerra, né? Porque se fosse guerra com você, você nem mora comigo, eu nem durmo perto de você, e eu nem sei, porque era tchau, tchau, fecha a porta da minha casa, mas e quem estava dormindo comigo? A guerra começou, como é que eu ia fazer? Deus me ensinou, vai amar e perdoar. Amor ágape. Eu paguei o preço do tempo para eu receber esse amor ágape, para sair fluido do meu espírito, para eu amar o meu marido. O dia que eu cheguei no ponto, acabou. Acabou. Acabou, não tem briga, não tem nada. Ele passou a ser meu amigo. Meu, além de marido, amigo. Porque anda no amor ágape. Eu não ficava mais ofendida. Eu não me doía mais. Não me interessava mais. Se ele estava comigo, estava ótimo. Se não estava, estava ótimo. Porque Jesus entrou na minha vida. Os meus pensamentos eram de Deus. Eu olhava para ele de costas. Ai, que compaixão, que dor. Deus, esse homem, ele é bom demais, coitado. Abençoa ele, Senhor, dá tudo para ele. Tinha acabado de fazer. Mas nada entrou dentro de mim mais. Nem hoje. E hoje, nossa, mas ele é uma pluma de pessoa para mim. Demais. Não que ele fosse ruim, gente, mas uma coisa que não estava ajustada, por eu avançar em Deus, o diabo ia falar, vou acabar com essa mulher, com esse casamento, com isso tudo, ele não vai servir. Deus não vai. Mas eu estava preparada para enfrentar esse diabo. Deus não ia me pôr no fogo se eu não estava preparada. tá? Então, eu aprendi a amar, a servir meu marido, como servir a Cristo Jesus. Por isso que os casamentos vão por água abaixo, sabia? Porque as mulheres não servem marido, fica com raiva deles. Eu sou mulher, eu posso falar dessa parte. Marido não presta, marido é chato, marido chega tarde, marido não dá dinheiro, marido só implica, marido só fica na televisão, marido só fica nisso, marido só fica naquilo. E a mulher faz o quê? Fica com ódio. Bom, não tá, isso aqui está dentro do que eu estou falando. Pensamento. Porque eu também ficava pensando isso. Mas Deus me corrigiu, eu aceitei. Se o seu coração não for um coração simples, um coração aberto para Deus, você vai sofrer até o fim da tua vida aqui na Terra. Você não vai ter nada. Vai ficar aí, né? Se chove, não molha. Tá? Só reclama. Porque mulher só reclama. Porque quer que o marido seja uma coisa que não foi projetada dentro do que ela tinha dentro dela. Príncipe, isso não existe. Ei, eu tô agora já desmascarando as mulheres aqui. O homem já viu que é assim que é. Que as mulheres são assim. Ela projetou um negócio, foi lá ver o Love Story, que eu nunca nem vi esse filme, mas só pela música eu já sei. Mas, gente, sabe assim, Romeu e Julieta joga trança. Ah, eu queria. Queria nem se fizesse isso. O pastor David já ensinou isso no livro dele. Pessoal que fica aí comprando o livro do pastor David, vai ler esse pedaço e fazer. Eu aprendi isso com o pastor David, ele que me ensinou. Ele não ficou lá na minha cara ensinando, só falou uma palavra, eu já entendi. Aí o cara foram fazer, então vamos fazer, gente, quem tá assim meio rabiscado lá com o marido, com a esposa, aquela coisa, que vamos fazer encontro de casais, vocês vêm, tá? Então aí a gente começa a falar coisa bonita, então agora você vai fazer isso. Aí eles vão embora, ai querido, agora é só assim, né? Então foi assim. Aí no sábado, que é dia de folga, o marido vai lá no quarto, ai meu amor, já vem com o café, uma rosa linda, vermelha, no vasinho, tudo que ela gosta, ai querida, ai, abre toda a janela, põe aquilo lá. Ai querido, não tem ninguém melhor que você. Porque só passou 4 dias do encontro de casais. Depois, na próxima semana, outra vez, aquele horário, abre janela, querido, meu amor, olha aqui. Ai, querido, ainda é tão cedo, para que você já veio me chamar, amor? Ai, mas, ah, então tá bom, obrigada, né? Mas já não tava aquela glória. Na terceira vez, oi, querido, abre a janela. Ah, não, faz favor, né? Já passou dos limites, cara, pelo amor de Deus. Hoje é dia de folga. Mas ainda mais, a mesma coisa, não podia variar o cardápio? Não há quem aguente. É isso que eu falo. Você é aquilo. Você nunca. Então não adiantou nada com o negócio do casal. Porque tá, não foi transformado aqui dentro. Vai adorar esse Deus. Vai buscar esse Deus. Vai amar. Você nunca vai perder seu casamento. Você só vai melhorar. Por isso que perde. Agora, faz uns 5 anos. Deus falou para mim, vai cozinhar. Eu nem perguntei por quê, mas no fundo a gente tem uma desconfiança, né? Sou eu que eu cozinho. Cada dia me esmero. Nunca eu ouvi meu marido falar, puxa, que comida boa. Ele comia, não falava uma palavra, ai, mas que comida boa. Ele não falava nada, nunca falou nada que minha comida era boa. De repente, ai, mas tá tão boa essa comida. Gente, vocês não sabem o que é amar com amor ágape. E marido vai ver o jeito deles, porque eu não sou marido, eu sou esposa. Então, né? Então, os homens precisam também ver. Mas se a mulher, se ela entrar no que Deus fala, gente, o homem vem com esse amor de Deus. Muda tudo. Muda tudo. Não falta um dia. Nunca faltou comida na minha casa. Mas às vezes, estava com uma raiva, isso aí não vai. Não, precisei muita cura. Mas eu me submeti. E eu me submeto todo dia. A esse Deus glorioso. Por isso que eu estou aqui. Senão o diabo tinha acabado com a minha vida, hein? Porque se você não andar no amor, o diabo acaba com a tua vida. Nem dinheiro resolve. Nada resolve. Nada. É a desgraça. Falta do amor ágape. Então, isso tudo vem do pensamento. E assim foi, isso melhorou, foi tão bom para minhas filhas, foi tão maravilhoso, e elas mesmo têm muita sabedoria. Sabe? Elas assim, não sei o que eu estava falando qualquer coisa um dia, eu falei assim, mãe, esse negócio de marido, não tem príncipe, elas mesmas, as duas. Sabe, mãe? Porque ou tem esse defeito, foram citando alguns. Ou tem aquele. É marido, o que você quer? Você se encaixa nisso e vamos em frente. Sabedoria. Amar o seu marido. Não querer salientar. Porque quando eu nasci de novo, eu fui atrás de Jesus. Falei aqui, Jesus, olha só o Fernando, o jeito dele. E não sei o que, fiquei falando uma lista. Ele falou assim, ué, mas você já sabia disso antes de casar? Ele era isso. Ele não piorou nada, ele era isso. A minha visão fez assim, bum. Deus é maravilhoso. Estão acompanhando? Então, isso são pensamentos. Você tem que tomar posse do seu pensamento. Vocês estão me acompanhando? Vai trabalhar com isso, hein? Porque isso é muito importante, tá? Porque tudo está dentro de você. Então, quem será contra mim se Deus é por mim? Você mesmo. Você acaba com a tua vida. E fica pondo culpa nos outros. Pensa nisso. Porque Deus já te deu essa vida de abundância. Então veja Timóteo capítulo 4. Não, Timóteo não, Tiago, meu Deus. Tiago capítulo 4, eu já falei ontem, eu já falei a semana passada, eu vou falar hoje de novo. E tem que, isso é muito importante, o versículo 8. Porque isso tem que ser entendido. Você vai trabalhar com você, criatura de Deus. É você que está ouvindo, isso é que precisa de ajuste. Mulher, às vezes, fica cobrando muito do marido. Coitado dos homens também, gente. Pelo amor de Deus. Que é isso, que é aquilo, que é aquilo. Tá? É assim. Eu era assim também, ficava enchendo o saco. Que essa é a palavra. Mas, gente, acabou o estudo. É maravilhoso você mudar, porque você anda na paz de Deus. E você tem tudo, além do que você precisa. Nem precisa, mãe. Eu nem quero. Tá. Você tá super abençoado, é isso aí. Não adianta você querer ficar olhando a vida dos outros. Ai, olha a vida do outro. Vai andar com Deus, é uma vida que você nem conhece. É a melhor que tem. Então, Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim. Chegai-vos a Deus, então vai atrás dele, tá? Se posiciona na presença dele com seu coração simples. Coração que quer Deus. Não, não coração que quer isso, que é aquilo. Isso daí chama-se concupiscência. Com as paixões, com a corrupção das paixões desse mundo. É isso aí. Não é com isso, não. Vai lá, você quer Deus. Entrar na presença de Deus, gente, resolve tudo. Então, olha. Chegar-vos a Deus, vai atrás dele. E ele se chegar, ele vem. Mas ele te ama tanto que ele está te esperando. Mas é dentro do padrão dele. Dentro do padrão dele. Então, aquilo que você sente aqui dentro, que o seu coração não está curado, passa pensamento. Você nunca vai para frente. Você tem que ser curado aqui no seu coração. Eu não tenho isso, só fica pensando nisso. Eu não tenho isso. Aliás, eu só tenho problema, coisa ruim, não vai dar certo. Por quê? Que desgraça, que vida, não sei o quê. Isso aí não interessa, isso aí que está errado. Tá? Bom, então, ele diz, chegar-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Aí, para que você vai até ele? Para purificar as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ânimo dobre, isso vem do próprio pensamento. Dobre quer dizer, gente, aquilo vai assim, ó, de um lado para o outro. É instável, pessoa instável. Uma hora está no alto, outra hora está no baixo. Uma hora está feliz, outra hora está infeliz. Não basta a pessoa que é ferida no coração, ela... De repente, o que aconteceu que ela virou a cara e sentou para lá? É muito raro ver homem com isso, eles também têm, mas é mais raro. Agora, a mulher é cheia disso, né? Tá com o burro amarrado por quê? O que aconteceu? Tá com essa tromba aí. Qual é? Ninguém tira daquele coração o porquê, mas tá lá dentro. Aí nem se vier com chuvas de coisas, não vai agradar. Não, nem há quem agrade uma mulher com o coração ferido. Não há. É coisa para todo lado. Estou descrevendo certo? Ei, mulherada de casa, como é que é? E os maridos também. É isso aí. Não, porque aí quer dar coice, porque você não devia ter sido melhor. E que não sei das que, aquela tronca. Ai, vida horrível de diabo. Isso é vida de diabo. Jesus te libertou disso. É o seu pensamento. Você é falta de realização porque não tem Jesus dentro de você. Porque a vida não é uma novela, um teatro, um filme. Não é. A vida é simples. A vida é família, é trabalho, andar com Deus numa condição de paz, de amor. Agora você fica vendo aí internet o dia inteiro de blogueiros, blogueiras, mentirosos, falsos e que quer copiar. Pronto. Não dá, gente. Vai fora disso. Aí não dá. Então, esse ânimo dobre, que é esse pensamento que o Walter falou, é o reflexo do seu coração. É isso aí que você tem lá dentro. Hoje você ficou feliz por isso, por aquilo. No outro dia, acabou a felicidade. Felicidade é permanente. Olha, gente, é tão bom, gente. Vai atrás disso. Gente, valeu a pena eu ter pago o preço para conseguir isso. Foi muito trabalho. Comigo. Gente, mas eu dei trabalho para mim, demais. Mas eu fico vigiando isso, é direto. Direto. E cada dia o Senhor me mostra mais áreas para ficar melhor. Então, eu me sinto bem, estou saudável na mente, no físico. Quando a mente está boa, o físico fica bom, ele corresponde bem. Não está bom porque não está bom aqui nem aqui. É o pensamento. Tudo errado, fica o dia inteiro. Pode ficar sonhando à noite também, em vez de sonhar com as profecias de Deus, que é isso que devia de ser, né? Mas veja que ele não disse aqui que é para purificar a sua mente, mas é para purificar o coração. O mal vem do coração. Vai purificar o seu coração. Então nós temos que cuidar do nosso coração. Porque é lá de dentro. Ai, eu estou angustiado. É lá na alma, meu bem. Porque coração, às vezes, é a alma e a alma é coração e assim vai, tá? Então é a alma, porque o nosso espírito está perfeito. Que também é chamado de coração. Então você tem que entender quando é um, quando é outro. Mas aqui no caso é alma. Porque se você está angustiado, está com raiva, está triste, isso aí é alma. Sentimentos, emoções. Então, peraí, Deus, eu não estou bem. Quando você senta lá, você já está com aquela coisa... Espírito Santo, eu não estou bem. Então me ajuda a eu me libertar dessa área, que eu preciso ficar livre. Isso não está bom dentro de mim. Eu não estou bem. Por que que as minhas emoções estão assim? Eu pequei. Alguma coisa eu fiz que me abalou. Não é nem sempre outras pessoas. É o que eu fiz que me abala. Você tem que entender isso. Não é bom saber isso? Por isso que eu fiquei angustiada. Porque eu mesmo fiz alguma coisa que eu não devia. E as minhas emoções ficaram abaladas, meus sentimentos. Pecado. Mas nós já vamos pôr a culpa no outro. Aquela pessoa chegou contaminada aqui, não tem nada a ver. Você tem Deus? Você tem unção para pôr aquilo fora. Tá? Então essa mente dobre é assim. Uma hora você está com medo, ai, está apavorado. Outra hora você está com uma fé que vai dar tudo certo. Então é isso aí, você está inconstante. Aqui dentro, é isso que ele está falando, tá? Então, pensamentos de tormentos vêm do coração, que precisa de limpeza. O coração precisa de limpeza, a sua alma. É ela que está precisando de limpeza. Vai ler Bíblia, vai orar em línguas, fica lá. Espírito Santo, me cura, me ajuda. É maravilhoso, porque depois o amor de Deus vai entrando nesses lugares... E você vai sendo curado, e além do que de receber esse amor flui de você para os outros. É muito maravilhoso. Flui, porque é de graça, flui. É gratuito, não cobra, não quer troco. Eu só faço tudo e ninguém faz nada, não tem isso? Ânimo dobro. Dobre. Não é, tá? Só eu aqui nessa... casa, nesse trabalho, nesse emprego, só eu. Então, não tem amor, ágape. Porque o amor, ágape, não tem cobrança, flui. É assim que o amor de Deus sai. As pessoas são tocadas com o amor de Deus que vem de outra pessoa que está andando com o amor dele. Porque não tem como ele ficar fazendo uma chuva de amor aqui, não existe. Ele está dentro do coração de uma pessoa. Então, quanto mais você andar nesse amor, o amor flui do seu coração, mas sem cobrança, porque ama mesmo. Pensa com amor e faz. É bárbaro, não é, gente? Isso é leveza, isso é saúde. Por isso que é saúde no espírito, que já tem, saúde na alma e saúde no corpo. É daí que vem, gente, tem que estar os três andando certinho para ser uma vida abençoada. Então, é isso que ele está dizendo, tá? Então, nós precisamos prestar atenção o que, que nós estamos semeando na nossa vida. O que, que você está semeando na sua vida que faz você pensar o que você está pensando? Você está buscando errado. Se você não está semeando a palavra de Deus, ficando sintonizado com isso, você está ficando meditando em coisas que você pega fora da palavra de Deus o dia inteiro. Use mais o seu tempo para ficar com Deus. Para mudar essa mente que vocês estão vendo, que ela é igual, sabe, gente? É igual um chumbo. Uma coisa que foi, sabe, lacrada a nossa mente. Só o poder de Deus pode mudar. Ela é dura. Ela é terrível. Então você tem que usar mais tempo para ficar com Deus, para ir transformando isso, para você ver que está tudo longe. A imagem não é de Cristo Jesus aí. É uma imagem deformada do mundo, das trevas, tá? Então, aqui quando ele diz para purificar o coração, qualquer pessoa que nasceu de novo tem condição de fazer isso, não tem nada de difícil. Começa a se observar. Deus, olha como eu tô assim, mas eu me arrependo, porque isso é pecado. Porque você está deixando o mundo dominar você. Ódio, raiva, tristeza, angústia, amargura, sei lá, gente. Sabe? Outras paixões, querer ser isso, querer ser aquilo. Então, tudo isso. Então, junto com o Espírito Santo, fala, eu não quero mais isso. Vai trabalhando com esse querer carnal que está aí. Então, aqui, Romanos 12, vamos entender agora isso daqui. Presta atenção nisso. Veja, Romanos 12, isso aqui é, cada dia essa palavra ilumina mais a nossa vida. Presta atenção. Versículo 2 de Romanos 12. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Está entendendo? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos entender que a nossa mente é atacada constantemente. O diabo nos ataca. Aonde? Na mente. Ele vem, mas você tem que ter aqui dentro do seu coração, você tem que ter a palavra para expulsar, para não aceitar e direcionar o seu pensamento para o lugar certo. Então, isso que é tomar posse da tua mente. Você é soberano para tomar posse disso. Você não pode deixar sua mente pensar o que, que você quer. O diabo, eu estou infeliz. Acho que é melhor eu separar, então, do casamento. Aí o diabo começa a tentar para ver, porque é isso aí, coisa do mundo, coisa que não tem a ver. E assim vai, para qualquer área, para cometer pecado, para ir contra a palavra de Deus, depois ficar orando para Deus vir, abençoar, não tem a ver. Toma cuidado, porque daí você começa a verbalizar aquilo que está na tua cabeça, porque o coração não está curado. Então é isso que ele está falando. Quando você vê as notícias, você tem que controlar aquilo. Você pode ver, mas ela não pode entrar dentro de você. Tem gente que já não sai na rua porque viu uma notícia. Não vai andar no metrô, não vai andar na rua, não entra na loja, tem 3, 4, porque já vai pegar vírus, ladrão que está por tudo. Está por tudo, está escrito. Sobre serpente viva andará. Nós estamos vivendo isso. Mas 1.000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não sei atingir porque o Senhor me protege, porque a palavra está aqui dentro. Nós temos a condição. E se acontecer, isso não vai acontecer o pior. E se algum dia acontecer o pior, nós estamos salvos, nós vamos para o céu na hora. Então, gente, desencana. Está valendo? Porque morrer não é a última coisa. Nós vamos para o céu, nós já estamos salvos. Nós não temos mais sofrimento nenhum aqui, se for o caso, vamos dizer. Então, não fica com medo. Não é para ter medo. Você tranca tudo, de repente, e naquelas trancas todas, o diabo entra lá e acaba com a vida. Então, gente, o que não pode é acabar com a vida eterna em Deus que está dentro de nós. Vocês estão acompanhando? Então, não se conforme com este mundo, mas ele diz, mas é para você se transformar, para que você possa andar na perfeita vontade de Deus. Se você não transformar o seu, a sua mente, você jamais vai andar na perfeita vontade de Deus, naquilo que ele quer que você faça. Porque a sua mente não bate com a dele, porque tem que ser a mente dele em você, não a sua nele, jamais. A sua tem que, ó, ser crucificada. O seu é o próprio. Agora você adquiriu uma nova identidade, a natureza de Cristo Jesus está dentro de você. Você entende isso, que você nasceu de novo. E tem a identidade de Cristo Jesus no seu espírito, com a mente dele no seu espírito. Então é isso que vai dominar sua mente, seus pensamentos, sua vontade, o seu querer, as suas emoções. Ah, eu não estou sentindo... Não, quem não estou sentindo bem? Vamos em frente. Não tem nada a ver isso. Já me aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa que eu cheguei aqui, eu larguei fora. Não, aqui eu vou ministrar. Tem a ver. Eu não deixo as emoções me abalarem a tal ponto que me coloca no chão. Jamais. Você não pode ter uma emoção desse jeito, que qualquer coisa te põe no chão. Te desvia. De jeito nenhum. Você é fraco. Cadê a palavra de Deus dentro de você? Então é aquela pessoa que um dia está morrendo, outro dia está rindo. Então você não sabe com quem que você está lidando ali. Como é que você vai lidar com um tipo desse? Não dá certo. É a palavra de Deus que te deixa forte. E te faz uma pessoa sincera, honesta, fiel. Uma pessoa agradável. Não uma pessoa falsa. Que é uma pessoa que dia está de bem, outro dia está de mal. O que, que você é? Difícil, né? Não há quem aguente. Até o diabo, né? Essa aí pegou demais de mim hoje. Tá? Então é o seguinte, quando ele diz para transformar esse nosso pensamento, que não é para ser moldado pelo mundo, de jeito nenhum. A sua mente não é para ser moldada pelo mundo, que é isso tudo que eu estou falando. Isso é mundo, chama mundo isso. Isso é estar fora do evangelho. Fora de Cristo Jesus, que habita dentro de você, a natureza dele. Estão me acompanhando? Então não é mais para o mundo formar a sua mente. Sabe, o que o mundo está falando que é, e deixa ser, se é de Cristo Jesus. Isso é por conta dele agora, a tua vida. Mas você jamais anda naquilo. Você está aqui, mas você não anda naquilo. Jesus falou. Você é da verdade, você é da palavra. Por isso que você é odiado, você é excluído, você... Ninguém te quer, porque você anda com Jesus. Se não aceitaram Jesus, que dirá nós, né? Muito menos. Mas faz parte. Mas nós estamos nos apartando desse mundo. Não é para esse mundo formar a tua mente. De repente, você começa a achar que está tudo certo. Você começa a andar com eles. Você começa a achar que está certo. Ah, coitados. Woke. Tá certo. Sai com essa teoria lá pro esquinto dos infernos. Não tá certo coisa nenhuma. É contra o que Deus é, o que ele criou. Então, se você começa a andar no mundo, você começa a adquirir o pensamento deles e formar a sua vida naquilo e a sua família. Não tem nada a ver. Vocês estão acompanhando. Não tem como Deus abençoar. Então, a sua mente não é para andar no mundo. Não é para ser formada pelo mundo. Não fica vendo notícia isso e aquilo, aquilo, aquilo. Você está ouvindo agora o que Deus é. Então você anda nisso. É isso que vai mudar a sua vida. E fica mais quieto, porque você não vai discutir. Se é você só que está andando nisso na tua casa, você não vai ficar discutindo, mas o seu comportamento vai mudar. O seu comportamento vai mudar, vai trazer confusão lá dentro. Mas você fica firme, porque Deus é mais do que a confusão. Confusão é o diabo, porque ele quer ver se você para, você tem medo. Você tem que se posicionar. E acabou. Com amor ágape. Tá valendo? Mas isso é só a segurança. Porque nós estamos vivendo um momento de muitas trevas no mundo. E elas vão piorar antes de Jesus chegar. Mas ele vai dar mais graça para a igreja. Mais unção para a igreja. E a presença dele vai ser maior na igreja, para poder aguentar. Porque quando ele vier, ele vai arrebatar aqueles que estão sendo operantes na palavra, que são os que são operantes na palavra de Deus. Né? São os diligentes, quem está buscando. Tá? Então, isso vale a pena, tá? Então, você tem que pensar nas coisas que Deus diz, nas coisas que Deus fala, por isso que você tem que ler a Bíblia. Né? Porque agora é assim mesmo. Não, agora é assim mesmo para lá, não aqui. Eu não aceito. Né? Você tem, vive bem isso, que Deus está com você, Ele vai cuidar da tua vida. Ele prometeu que Ele vai cuidar de você nesse mundo que nós estamos vivendo de trevas. Porque cada dia está piorando, ninguém está resolvendo nada, né? Nada, só está piorando. É, já é o anticristo, mas ele não está manifesto ainda. Mas a mente dele, ele já soltou por aí, já tá, é o jeito dele. É ele que está resolvendo isso tudo. A hora que ele aparecer, vai ser a hora que Jesus vem. Vai ser exatamente junto, tá? Então, para você provar, como ele diz aqui, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para você saber a perfeita vontade de Deus na tua vida e você fazer, ele vai te abençoar. Porque você está ligado nele, a tua mente. Aí você entende o que ele quer, você paga o preço. Você fica, você sabe o que ele quer. Então, por isso que você tem que pôr isso dentro de você. Então, é isso que interessa, tá? Então, veja 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Olha só isso aqui. Isso é importante dentro do que eu estou falando. Ah, esse assunto aqui, gente, é umas 4 horas de ensino. Mas nós vamos resumir em umas 40 minutos. Ah, Pedro... Aqui. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Temos que bater sempre nestas palavras, nesta tecla, até você receber a revelação. Porque a revelação te traz o entendimento, é junto. A revelação é que vem do teu espírito, você entendeu completamente o que Deus falou, porque houve a revelação do Espírito e ele te deu o entendimento na cabeça. Aí você entendeu. Agora, pratica, você está nisso para sempre. Aí veja só o que ele diz. Pelas quais nos têm sido doadas, é constante isso, as suas preciosas e muito grandes promessas. Elas já foram nos dadas. As grandes promessas já foram dadas. E elas continuam atuantes. É isso que ele está falando. Grandes promessas de Deus foram dadas em Cristo Jesus e elas estão atuantes ainda. Elas continuam, para que elas, as promessas, vos torneis co-participantes da natureza divina. É para você andar nessa natureza divina, receber tudo, 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 tudo que tem nessa natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Então, essas que ele diz aqui, corrupção, das paixões que há no mundo, é justamente a consciência da carne, que está lá na carta de João, primeira carta de João, a consciência da carne, consciência dos olhos e a soberba da vida, que foi estes, foram esses pecados que fizeram Adão e Eva cair, exatamente isso, e esses pecados que entraram na vida humana a partir daí, consciência da carne. Você quer as coisas. Consciência dos olhos. Tudo que você olha, você cobiça. E a soberba da vida. Você quer fama, você quer mais, você quer ter. Você vai para as cabeças, você quer ir. Tudo coisa humana. Então, esses pecados que as promessas de Deus nos livrou. Isso é coisa espiritual. Que você vai entendendo aos poucos. Mas você precisa começar a ouvir. Para isso começar a entrar na sua vida. Né? Então, a soberba da vida, justamente, gente, é a fama, hein? Cuidado. Querer, não, eu quero ter, eu quero ter. Você quer ter pra quê? Pra mostrar pros outros? Porque o ímpio é isso, né, não? O ímpio é isso. Uma vez, eu tava lá tentando fazer com a minha família, fazer a festa, fiz tudo, mas por causa de uma sequência, de eventos, de fatos. E depois que eu fiz isso tudo, quando acabou tudo, quando eu estava lá, assim, Deus falou para mim, não promova a paz, seja a paz. Por que eu estava fazendo aquelas festas que não estava adiantando nada? Eu ainda não estava na paz. Porque eu queria ver se eles entravam na paz. Mas aquilo me afligia. Cortei, acabou. Então você precisa entender o que Deus quer que você faça. Porque você quer dar uma de bom, você fica reunindo coisas que às vezes não é para fazer. Estão acompanhando? Que a gente força muita coisa que não é para acontecer. E depois aquele peso fica na nossa vida. Porque não conhece a perfeita vontade de Deus. Não sabe o que é bom. O que Deus quer, não tem comunhão com Ele. Ele falou, isso eu entendi muito bem. Ele falou, não promova a paz. Dentro do contexto, eu entendi. Seja a paz, viva a paz. Se eu estou com paz, ó, se você vem, tá bom. Se você não vem, tá ótimo. Mesma coisa. Não vou promover nada. Para quê? Você nem está querendo, às vezes, vir aqui. Para quê? Vocês estão acompanhando? A gente quer sempre... É porque eu sou boa. Olha como eu sou boa. Até me matei para fazer tanta coisa. Para quê? Não é o caso, hein? Não é para você se matar. Deus já se matou lá. Ele morreu. Não é o caso. Vocês estão acompanhando o que é a mente? Coisa tudo errada, fora de Deus. Se você não ouve Deus, você fica fazendo coisa em vão. E ainda traz peso para a tua vida e pecado, que não é o caso, tá? Então, tudo que é coisa ruim, que está dentro de nós, na nossa mente, essas coisas, são concupiscências que são concebidas. E uma vez que ela é concebida, ela gera o pecado, acabou. A gente vai aceitando. Gera o pecado e a gente sofre por nossa causa. A gente tem muita coisa na vida que não é preciso fazer. Porque não conhece a verdade. Então você fica em volta daquelas coisas que traz peso e traz pecado para você. E não traz satisfação. Você vai ter que descobrir isso. Quer ver só? Veja Tiago agora aqui, capítulo 1, versículo 15. Como que é que funciona esse negócio? Ele diz assim... Porque nós estamos falando de concupiscência, que estava escrito ali na segunda carta de Pedro. Mas no versículo 15 de Tiago 1, ele diz, então, o desejo, que cobiça é um desejo, né? Ai, que lindo. Não, você pode achar lindo, mas não cobiçar. Porque se você cobiçou, é pecado. Porque Deus diz que cobiça é pecado. Uma vez a gente foi num shopping, estavam passeando com as crianças, já tinham lanchado, não sei o que, vamos ver um pouquinho as lojas para ir embora. Aí paramos numa vitrine lá, de joias, anel, sei lá, uma coisa assim, brinco. Aí eu falei, ah, vamos olhar, que bonito. E eu olhei uma aliança tão linda, mas eu só olhei aquilo, achei lindo, não cobicei e nem pensei de ter. O cara que comprou o nosso apartamento é de Goiás e ele trabalhava com pedras preciosas. Ele comprou e falou assim, e veio, quando ele comprou, pagou tudo, ele veio com uma aliança de esmeraldas para mim e me deu, que era o que eu tinha visto lá. Mas eu nunca cobicei. Então é diferente. Deus te dá. Ele dá, faz favores, dá presentes. Você entende? Então, a cobiça é um veneno. Não cobice. Não tem o lado bom da cobiça. Você tem que, pode apreciar, mas não cobiçar. Tá? Então é isso que ele está dizendo aqui, ó. Então a cobiça, quer dizer que é o desejo forte, de querer pegar do outro para ter. Não pode, gente. Não pode. A prima do Fernando, eu ia muito lá. Casada com um libanês. Aí um belo dia ela falou assim, Ana Maria, vem cá no meu quarto. Abriu, tinha um cofre desse tamanho assim. Tudo que é joia é preciosa. Mas cada joia, pôs tudo lá no chão, mostrou tudo para mim. Eu nem sei nem te falar qual que era a joia, porque eu nem me lembro, nunca observei nada. Nem pensei naquilo. Eu achei bonito. Mas nunca cobicei, é dela, eu não tenho isso. Eu acho bonito, uma coisa achar bonito é uma coisa, cobiçar é outra. Nem sei, nem sei. O marido morreu já faz alguns anos, e um dia o Fernando encontrou com ela na casa da irmã dele, e ela falou assim, ai, Fernando, Ana Maria não quer algumas daquelas joias, não está interessada. O Fernando falou assim, ah, não liga para a joia, não, não quer. Está interessada. Ela não sei que joia que é essa, ela vou querer andar joia. Não sou rainha para ficar andando com joia aí para a rua, que é isso? Entende, gente? Então, é perigoso a cobiça. Você vai cuidar disso, orar. Querer ter igual, porque você quer subir, você quer ser... Gente, larga a mão. Se você começa a andar com Deus, você não tem cobiça. Você anda com aquela glória de Deus que é maior do que qualquer coisa. do que as pessoas têm, tá? Porque ele satisfaz Deus. Então, veja, quando vem esse desejo, essa cobiça, depois de haver concebido, porque ele vai e ele entra com uma força, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Traz a morte. E a mente é responsável por isso. A nossa mente é responsável por isso. Por isso que você tem que tomar posse da tua mente. Ninguém tem que comparar uma vida de um com a vida do outro. A casa de um com a casa do outro. O carro de um com o carro do outro. Faça da sua vida o reino de Deus. Pode ser pequeno, pode ser grande, o que for. Mas tem que ser o reino de Deus com aquela presença. Você vai ser feliz. Você vai ser feliz. Se você puser ele lá, Jesus. É isso que é. A chave é essa. Você tem que sentir aquele amor aonde você está. Quando você pegar um prato, você sente amor. Quando você sentar naquela cadeira, você sente amor. Sabe? Quando você entrar ali naquele... É isso. Ai, bom, você está com o coração doente, você está ferido, você não vai ter nada, cada vez vai mais para baixo. Estão me acompanhando? Ou tem tudo e está infeliz. Que droga, nem sei para que isso. Para que isso? Que bobagem. Qualquer coisa serve. Mentira, qualquer coisa serve. Está doente. Na alma. Então, ó, mente. Você tem que tomar posse da sua mente. Não está valendo isso, gente? É bom você tomar consciência disso. Porque vai melhorar a sua vida 100%. Mas é sempre... Isso não é pensamento positivo. Isso é a nova era, não tem nada a ver. É o pensamento de Deus. O Deus da verdade. O Deus que não mente, tá? Então, já que eu sou soberano sobre a minha mente, eu tenho que escolher os meus pensamentos, os pensamentos de Deus. Por isso que a ação de graças é importante. A xícara de café que você toma, ai, café eu não posso, porque me dá... Você está doente, está tudo ruim, não está funcionando nada aí. O teu coração está mal. Você toma o café, gente, explodiu o teu estômago, dá alergia. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não está bem isso, não está bem... Você não está bem. Seu coração precisa ser purificado, a tua mente é a causa. Os pensamentos. Vocês estão vendo? O corpo, ele é inerte. Ele recebe o que a alma tem. Então, quem tem que ficar na frente da minha alma é o espírito. No meio é a alma e atrás é o corpo, porque ele vai receber, o espírito manda a alma, a alma manda para o corpo, porque o espírito é. Você vai ficando saudável. Mas a sua mente tem que estar saudável. O seu pensamento. A sua alma. Então, é isso aí que ele está falando aqui. Tá? E ó, tudo que nós recebemos através da consciência, que é o pecado, nós perdemos. Tá ali na frente. Tudo. Agora, tudo que você recebe do amor de Deus é eterno. É isso que é maravilhoso. Eu vou terminar aqui, porque isso aqui eu não cheguei nem na metade do que eu ia falar ainda. Mas eu acho que a dose foi ótima para esse domingo, para você trabalhar essa semana e não perca a semana que vem. Seja o que for, já põe na tua agenda, porque senão você vai perder. Porque o diabo vai arrumar uma história aí para você se embolar. Mas se Deus estiver acima de tudo na sua vida, você vai conseguir ver. Porque é importantíssimo você aprender a andar no espírito e não na sua alma, nos seus pensamentos humanos. Em nome de Jesus, amém?
Glória, glória, glória a Jesus. Ele quer a nossa vida. E já não diria, mas não é isso, uma vida que não serve para nada.
Para ele ser tudo nessa vida. Glória a Deus. Uma vida que era do diabo. Agora é para ser de Deus completamente. É isso que ele quer. Ele quer a sua vida. Ele quer a sua vida para você ser feliz. Porque sem ele você não é feliz. Você não vai achar felicidade em lugar nenhum. É tudo em vão. Tudo mentira. Mas com ele você vai ter a plenitude da felicidade. Em nome de Jesus. Então, ó Deus, nosso Pai, eu te apresento agora todas essas pessoas que estão aqui agora com esses pedidos, com fotos, com nomes, documentos, que através da minha imposição de mãos, a tua unção seja liberada e eles todos sejam abençoados na área que eles estão precisando. Eu digo em nome de Jesus, Senhor, toque esses corações agora, que eles recebam agora a libertação, a cura, a transformação de vida. Se eu, em nome de Jesus, repreendo agora toda a ação maligna de Satanás nestas vidas, para que eles recebam os milagres que eles precisam. Senhor, que a Tua glória cubra estas vidas agora, estas situações, revertendo tudo em bênçãos. Eu digo em nome de Jesus. Essa oração, Senhor, se estende para todos que estão aqui presentes, para todos que estão também presentes através do vídeo dessa câmera, pela internet. Esses lares, essas famílias, sejam abençoados. Diabo, eu repreendo suas maquinações agora, com tantos tormentos, tantos ataques nessas famílias, nesses lares. Em nome de Jesus, que a Tua luz, ó Pai, entre nessas casas, nessas famílias, Senhor, para elas serem reconstruídas na Tua glória, serem abençoadas na área que elas precisam. Em nome de Jesus, manda anjos para ver paz, para ver paz. Eu clamo Teu sangue, Senhor, sobre essas famílias, para que haja, Senhor, a união, a paz, Senhor, que todos que estão sofrendo com os familiares, com vícios, com doenças, com tantos desajustes, que isso seja quebrado agora, em nome de Jesus, no poder do nome de Jesus e do sangue de Jesus. E que eles recebam agora um milagre, a libertação. A libertação, os que estão deprimidos, os que vivem em depressão, sejam libertos, curados agora. Que esses demônios que estão agindo nestas vidas com depressão, repreenda agora e não volte nunca mais. Em nome de Jesus, as pessoas sejam libertas agora e fiquem livres, curadas, nem precisem mais de remédios, estejam com a mente sã. Eu digo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu te louvo, meu Deus, meu Pai, pelo que está acontecendo agora, principalmente pela as famílias, Pai, que eu oro, eu intercedo pelas famílias, para que elas sejam abençoadas com as Tuas riquezas, Senhor, com a salvação, em nome de Jesus. E agora, nós como os Teus filhos, ó Pai, nós temos todo o cuidado em Te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os santos da igreja, numa só voz dizem, amém, amém. Aleluia, amém. Glória a Deus. Que o Senhor Deus Poderoso abençoe a tua semana de glória, porque esse é o coração de Deus para você. Sabia disso? Glória na tua vida, bênção, superação, toda segurança, paz, os problemas resolvidos e você crescendo nele cada vez mais, em nome de Jesus. E até o próximo culto, que vai ser de poder, e eu conto com você, esteja sintonizado comigo aqui, amém?